Gaúcha ZH nas pistas. Com Eduardo Paganella e Francisco Luz.
Opa, e aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa noite, bom dia para todo mundo. Está no ar a edição de número 6 do Nas Pistas, o podcast de automobilismo de Gaúcha ZH. Comigo, Eduardo Paganella e o Francisco Luz. Chico, um prazer te ver de volta depois das minhas férias do Caribe. Fui pro Caribe. Não foi.
Foi pra onde então?
Não, fiquei por perto aqui, não foi.
Iates e resorts, a gente sabe.
Quase isso. Um dia eu chego lá.
Quase isso. É. Fica um agradecimento ao Cristiano Munari, né? Que participou nessas três semanas aí que o Paganella estava desbravando os mundos, voando de primeira classe por toda a Europa, Ásia e América do Norte. Mas a gente teve muita coisa pra falar e agora tem muita coisa pra falar também nesse podcast número 6, né, Paganella?
Pois é, Gaúcha ZH nas pistas, que vai falar com o Juliano Moro, que vai falar sobre... Que está aqui conosco e vai falar muito sobre automobilismo. Este homem, Chico, que agora está na Stock Car, já vi ele pilotando algumas vezes, o homem é bom. Aliás, depois vou comentar aí que no kart, que eu vou pilotar lá, brincar de vez em quando, tem lá o nomezinho dele, eu penso assim, ó, como é que esse cidadão fez esse tempo aqui? No, na pistinha de kart que eu corro aqui na Zona Norte de Porto Alegre, ali, pra curtir, pra brincar, fazer de conta que eu sou piloto.
É porque ele conhece um pouco.
Ele sabe um pouquinho mais que nós, né, Chico? Só um pouquinho mais que nós. Bom, e vamos falar muito de Fórmula 1 também, porque a gente tem nesta semana o GP da Alemanha de Fórmula 1 em Hockenheim, não aquele velho Hockenheim, mas o autódromo de Hockenheim, e a gente já vem chegando num momento importante da Fórmula 1, que é, digamos assim, começa a chamada silly season, o encaminhamento das negociações, o bafafá daqui e dali, enfim, tudo, fofocas também na Fórmula 1, né, Chico?
Também faz parte, né?
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Nas Pistas, o podcast que está começando aqui em Gaúcha ZH. Muito bem, Chico, vamos falar um pouquinho de Hockenheim, então. A gente tem corrida neste final de semana. O que dá para projetar? E eu, logo na abertura, já fiz referência à corrida histórica, né? Lembro até do Rubinho ganhando em Hockenheim. Aquela pista maravilhosa, cheia de retas.
Que não existe mais.
Que acabou, né? E, puxa vida, eu adorava. Mas teremos corrida neste final de semana na Alemanha. O que dá para falar um pouquinho da Alemanha? Mercedes vai dominar?
Quem vai ganhar a Mercedes? É o que eu vou falar. É isso, né? O que vai falar de Fórmula 1 hoje em dia? O que eu espero é que a corrida seja boa. A última corrida da Inglaterra foi boa. Apesar de Hockenheim ter sido mutilado, continua sendo um circuito diferente dos outros, continua sendo um circuito melhor do que a média, porque tem curvas mais rápidas, tem área de escape que não é asfaltada, isso tudo faz uma diferença, como a gente viu em Silverstone. Assim, se a Mercedes ganhar, se o Hamilton ganhar de novo, mas for uma corrida tão animada quanto for a da Inglaterra, já vale o final de semana.
E a da Áustria também, que foi bem legal.
A da Áustria foi boa por tudo, foi diferente por tudo.
Foi muito bacana.
Não vou esperar, não sou tão otimista assim, mas espero uma corrida interessante, como a gente teve nos últimos anos, né? A prova do ano passado foi pra quem não lembra direitinho, foi a prova que o Vettel meio que perdeu o campeonato ali. Tava na liderança do campeonato, bateu sozinho, faltando 10 voltas pra terminar. E... na frente da torcida.
Desandou depois daquilo.
Então é um circuito que costuma ter umas coisinhas. Vamos torcer para que essas coisinhas se repitam nesse domingo.
Juliano Enuor está aqui conosco. Tem acompanhado Fórmula 1?
Boa tarde. Sim, eu sou fã da Fórmula 1, né? É o grande sonho de todo piloto, é a Fórmula 1, né? Eu fiz carreira para a Europa e enfim. E realmente é o que tem de melhor, né?
Está acompanhando essa temporada de 2019, as últimas duas corridas foram espetaculares. O GP da Áustria de Fórmula 1, com a disputa entre Verstappen e Leclerc. E agora essa última corrida que teve de tudo. Só o Hamilton teve vida mais mansa, digamos assim, na parte final da corrida. De resto, foi uma loucura esse último GP da Inglaterra. Tem acompanhado a temporada? O que está achando?
Sim, eu acompanho, vejo treinos... Procuro olhar os detalhes que estão acontecendo, né, também no desenvolvimento dos carros, porque isso é uma área que eu também trabalho. Então, mas é muito legal tu ver o talento desses pilotos aí, né, como o Verstappen e o Leclerc, enfim, aí despontando. Para mim, eles vão ser os oponentes aí do Hamilton quando tiver um carro à altura, né. Infelizmente, ainda não. Torcer que a Honda melhore um pouco o motor para que o Verstappen possa... fazer um pouquinho mais, né? E ele sempre é garantia de brigas e polêmicas, né?
É de boas cenas, né? O cara sempre assim, se focar no Verstappen, a gente sabe que alguma coisa vai sair dali. Não é de graça que estão filmando ele o tempo inteiro nas corridas.
É, ele é excepcional, né? É um baita piloto. O cara é o cara. Claro que aí comparar, né, teria que botar no mesmo carro, né? O Hamilton já tem todo...
Não, é difícil comparar.
Não dá nem pra falar, né? Não. O currículo dele já não. Fala por ele.
Mas eu acho que pode dar, quem sabe, no futuro, assim, dê pra comparar.
Eu acho que os três são os caras que podem vir a duelar, assim, mais de igual pra igual, como um talento, né?
É.
Aí o resto, aí tem o Ricardo, que é muito bom, mas não tem carro, enfim...
Escolheu não ter carro, né? Pelo jeito
que eu...
Puxa vida, hein?
O Ricardo tem essa história, né? Meio... Até a gente tava falando com o César Ramos na semana passada, né? Ele esteve aqui antes para falar também sobre a prova de Santa Cruz do Sul da Stock Car. E o César conhece o Ricardo, eles correram juntos na Europa, na Fórmula 3 italiana, se não me engano. E ele tava falando sobre isso, sim, que é uma escolha que ele fez, que... É, meio que pensando pro futuro, mas por enquanto tá meio patinando, digamos assim.
É, eu acho que... Eu tenho a impressão que ele saiu do Verstappen, né? Tentou escapar da sombra do Verstappen, que estava já dominando um pouco. Obviamente, no nível que ele é um piloto que tem chance de ser campeão mundial, mas tem que estar com o carro certo, né? Então, ele e o Verstappen no mesmo carro, eu tenho minhas dúvidas aí.
Se a Red Bull tivesse que escolher alguém, parece que estavam focados no mais novo, né?
No
Verstappen, que é o mais showman, mais mídia, mais tudo.
E é mesmo, né? Vamos combinar que ele levou torcida aí para as últimas
corridas,
chama muita atenção. Chico, vamos falar rapidamente, eu até combinei fora do ar aqui, falar um pouquinho da Haas, porque há uma possibilidade aí de que nas próximas, até, digamos assim, a metade da temporada, né?
É, mas... agora o GP da Alemanha, tem GP da Alemanha, GP da Hungria e depois férias, né?
Férias. Fica
um mês sem ter corrida, então é uma parte meio corrida.
Digamos que nos próximos 45 dias, muita coisa deve se definir na Fórmula 1. E uma dessas coisas, que a gente já vinha comentando fora do ar, é a Haas, né? Que tem um imbróglio aí que se chama, na verdade, dois imbróglios, né?
O Kevin Magnussen e o Romain Grosjean.
Dois pilotos com... O carro é legal, o carro não é tão bom quanto no ano passado, mas é um carro ok, dá pra brigar. Os pilotos estão deixando muito a desejar. Me lembro poucas vezes de pilotos fazerem, de forma conjunta, tantas barbeiragens assim. E... Não, eu diria barbeiragens, mas assim, serem tão inconsequentes...
Eu diria barbeiragens. Mais do que isso, assim, é estranho como a equipe parece meio que largou eles também, porque tu vê hoje... A direção da Haas não mede palavras para dizer, olha, vocês estão rateando demais. Para ser educado, né? Assim,
para ser educado.
Vocês estão rateando demais. A equipe parece meio que esgotou a paciência com eles também. E aí nisso fica a chance, a possibilidade, pelo menos, de o Pietro Fittipaldi daqui a pouco ganhar umas oportunidades, né? De pelo menos aparecer mais em treinos no final de semana. Porque da maneira que está... Nem Grosjean, nem Magnussen parece ter vida muito longa aí pela frente.
Eu acredito que nenhum dos dois fique na Fórmula 1 para a temporada que vem. Talvez o Magnussen encontre uma vaga. Grosjean eu acho que não fica, não. Bom, vamos falar um pouquinho de estoque, Chico?
Já que temos aqui o Juliano Moro, né? O cara que correu bastante tempo de Stock Car, conhece muito da categoria e conhece tanto que agora ele está participando na Prat Dona Duzi, uma das equipes da Stock. Ali faz meio de campo, né, entre engenharia e pilotos. E a Prat venceu, nesse domingo, a primeira prova da Santa Cruz do Sul, né? A quinta etapa da Stock Car. Júlio Campos voltou a vencer depois de 3 anos, se eu não me engano. Fazia 3 anos que o Júlio não conseguiu uma vitória. Foram 2 anos muito complicados, as últimas 2 temporadas, mas nesse ano ele tá muito bem. Tanto ele quanto o Valdeno Brito. E o Júlio venceu a primeira corrida, de ponta a ponta, largou na pole position. Dominou todo sábado, dominou todo domingo também. Chegou na frente com o Daniel Serra em segundo, o Átila Abreu em terceiro. Na segunda corrida, Ricardo Maurício foi vencedor, com Denis Navarro e Nelsinho Piquet em terceiro. O campeonato que agora voltou para as mãos do Daniel Serra, né? O Serra que estava em segundo lugar, o Camilo era líder. O Camilo teve uma batida no início, se quebrou todo, não pontuou, zerou lá no final de semana. Com isso, o Serra voltou para a liderança. E agora o Júlio também deu uma subida, né? Ele estava em quinto lugar, se não me engano, antes. Agora está em quarto, está com 135 pontos. O Serra tem 161. E aproveitar que o Juliano está aqui para primeiro parabenizar pela vitória, né?
Parabéns, é verdade.
Obrigado.
Conseguiu uma vitória nesse tocar em 2019 contra equipes tão estabelecidas quanto o Ipiranga, quanto o Cimed, quanto o Eurofarma. E a Prat, a gente sabe, tem ali um trabalho que vem pouco a pouco se desenvolvendo, corrida a corrida, né? É passo a passo que é feito. Queria que tu falasse como é que foi aí conseguir esse resultado tão legal, ainda mais para ti, aqui em Santa Cruz do Sul, né?
Ah, é muito legal. Eu tenho uma história com o Júlio, né, de anos, né? O primeiro campeonato que ele ganhou foi comigo, fazendo o kart dele, né? Eu e o irmão dele, o falecido Marcos Campos, né? Ele chegou com o braço quebrado até o Marcos e tava só ele e o irmão. E aí eu assumi ele, enfim, cuidei, enfim, ele foi campeão.
Já faz anos que vocês conhecem, então, não é?
É, já é, eu nem me lembro mais, isso é muito, muito antigo. Então, desde lá a gente ficou amigo, competimos junto e aí agora... Tô tendo o prazer de estar acompanhando ele. Já também já é a segunda história, porque eu participei da época que ele disputou com o Rubinho. Obviamente chegou um pouco defasado na última prova, mas chegou disputando o título. Sim. Com o Rubinho. Também participei daquela época lá junto. Depois, com a minha equipe do Marcas, eu acabei me afastando um pouco da Stock Car e agora estou de volta.
Conta um pouquinho da tua função nesse meio campo entre engenharia e piloto, porque você é piloto, mas tem que ter um conhecimento. Às vezes o que o pessoal brinca, né? Que o conhecimento do piloto vem do bumbum, né? Porque tu fica sentado ali, aí que tu sabe de o que tá tremendo no carro, o que não tá. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é esse meio campo para entender o engenheiro, né? Que tem toda uma telemetria ali à sua frente, e entender ao mesmo tempo o cara que tá lá na pista, sendo que tu não tá dirigindo, tu tá olhando o cara pilotar apenas, né?
É bem complicado, porque o Stock Car, ele é um carro muito equilibrado, né? Tu vê os tempos, né? É muito próximo. Então, e o carro, ele varia muito entre, como a gente usa a língua, né? Dianteiro e traseiro, né? Então, a comunicação, às vezes o piloto também é difícil, porque eu já sentei no carro, e esse carro, por ele ser, não é uma diferença brutal, mas é uma diferença que faz, no final, é o resultado, né?
Claro.
Então é muito sensível, e aí essa parte aí é a comunicação, que é importante entre a equipe e o piloto, né? Talvez a maior, né? E obviamente o grande trabalho que a equipe fez, né, na oficina, a equipe, né, lá da Prati fez um grande trabalho na oficina, o carro é fantástico, eles fizeram e tem pessoas capacitadas, né?
É um carro que vinha sendo rápido, né? No ano passado a gente teve várias vezes, o Júlio conseguiu, eu me lembro que acompanhei de perto a temporada do ano passado, e conseguiu chegar no pódio duas vezes, em duas corridas, se não me engano. Então ele conseguia ser rápido, mas assim, não era muito consistente, tu via bem numa etapa, na outra tinha problemas e depois faltava. E agora parece que com a chegada do Valdeno também, isso meio ali que a equipe deu um up e conseguiu... Tem conseguido agora ser bem mais consistente. A gente vê ali que tanto teve a vitória agora do Júlio, mas ele tá ali entre os cinco primeiros do campeonato desde o início, né? A gente já tá na quinta etapa, a gente vai se encaminhando pro meio do ano, e ele entra direto ali na briga. Por enquanto tá um pouco distante dos ponteiros, né? O Serra tá com 161 pontos.
É, mas não é uma grande diferença. Dá pra
não,
tirar.
Num final de semana de Stock Car que tem tanto ponto em disputa, né? O negócio é justamente isso, que agora com as corridas, a corrida 2 valendo quase tanto quanto a corrida 1, importante é tu ser consistente e brigar ali na frente, né, Juliano?
É, a Stock Car é 20 e poucos pontos, ele tá 27, eu acho. É, não é muita coisa. No final de semana, com prova dupla e ainda mais a inversão de grid, a condição de pneus, enfim, é bem difícil. O Julinho foi, acho que bateu o recorde de pontuação no final de semana, que é bem difícil, né? Ele fez uma prova espetacular. A gente trocou um pneu do lado que não era do apoio, ele conseguiu se virar com o Daniel Serra, com o pneu dos dois do lado do apoio trocado.
Sim.
Fez uma grande prova, ele fez, foi muito bem.
Ah, muito legal. Próxima prova da Stock Car, né? A Stock voltou agora depois de um mês e meio de férias, e agora a próxima corrida é lá em Campo Grande, no dia 11 de agosto, né? Então daqui a três semanas, isso. É a prova, sexta etapa, daí a prova que marca o meio do campeonato.
Beleza. Deixa eu até te perguntar, tua família produz chassis, não produz? Ou produzia chassis, produz equipamentos para os carros, de certa forma, não é?
A gente tem, meu pai tem, desde os 14, trabalha com carros, na kart, né? Uhum. E aí ele fez kart indoor, kart, competição. Eu corri sempre com o kart do meu pai, né? Contra todos da mini.
Nesse terreno que eu queria entrar.
Tudo feito em casa.
Era tudo caseiro, a equipe também, meu pai fazia. A gente teve uma história muito bacana no kart, né? Eu tive todos os campeonatos, eu disputei o campeonato para ganhar. A gente teve muita quebra, mas foi um campeão pan-americano, campeão brasileiro. Enfim, sempre tivemos entre os primeiros, né?
E o kart sempre de família?
Sempre de família.
Legal.
E agora passou não só dos karts para os carros, né? Que é o próximo assunto também, porque a gente tem nesse final de semana, tem o Campeonato Brasileiro de Endurance. Prova vai ser no Velopark, né? Nesse domingo, nesse sábado, dia 27. Dia 27. Obrigado, Glaucio Schultz, que está aqui. Trouxe o Juliano, né? Assessora de imprensa do Endurance.
Dá um oizinho aí, Glaucio, para o pessoal.
Boa tarde, ouvinte.
Assessores de imprensa de...
Prazer estar aqui com vocês.
A Glaucio sempre ajudando muito, né?
É verdade.
É uma assessora que colabora bastante. E vai ter o Brasileiro de Endurance e o Juliano, né? Tem os carros, a JR, feitos ali pela Metal Moura, né? Então, eu queria que falasse também um pouquinho sobre o Campeonato de Endurance, né? O que dá para dizer dessa competição que é tão diferente... Da Stock Car é tão diferente do que a gente vê geral de provas, assim, porque prova de longa duração, com carros protótipos.
Que cresceu
coisas...
muito aqui no Rio Grande do Sul, né? A partir do Rio Grande do Sul é que se desenvolveu a ponto de se tornar Endurance Brasil, porque ela era Endurance, não sei se o nome era Endurance Rio Grande do Sul, mas era mais disputada aqui e depois virou o que virou, né?
É, o Endurance é daqui, né? É. Então é muito legal ver o trabalho que a Glaucia está fazendo, a equipe toda, né, da Endurance, tornando esse campeonato, né, num campeonato, sem dúvida, com um destaque enorme, né? Se tu for ver os carros que tem lá, enfim, os pilotos que tem, o nível, os tempos que o carro viram, né? Isso aí é uma coisa, assim, alguns anos atrás, impensável, né? Então agora a gente está, acho que o próprio AJR está contribuindo com a categoria para que ela cresça e eu acho que não ter boas surpresas aí para lá frente.
Ah, show de bola, show de bola. O que dá para o pessoal esperar dessa corrida lá no Velopark, que é a quinta etapa, né? Se eu não me engano, a quinta etapa do campeonato. Como é que tu vê assim, quantas equipes usam o teu carro, Juliano?
A gente tem 8 carros, né? Eu tenho 4 carros da minha equipe e 4 de clientes. Então, a gente é um campeonato que está desenvolvendo muito, né? Está crescendo muito. Ele consegue fazer uma mágica entre custo e vou dizer, custo-benefício muito grande, porque é um carro que tem freio de carbono, tem ABS, tem, enfim, infinitas coisas.
Tecnologia top.
Os carros são incríveis. É o carro mais rápido do Brasil hoje.
Os carros são incríveis, é impressionante. A gente olha e fica impressionado com aquilo... Tão diferente até dos carros de estoque, até mesmo dos carros de fórmula, né? É um modelo diferente, mas muito legal, né?
Se tu for ver algumas coisas, assim, que impressionam, né? Para quem ainda não conhece, a gente tem três categorias no mundo que usam freio de carbono, né? E aí, há um tempo atrás, eu fui o primeiro a botar, né, no carro, no AJR, e aí era impensável pensar isso, até em termos do Rio Grande do Sul, porque ele tem uma economia um pouco mais retraída, né?
Sim.
E aí, hoje, todos os carros usam freio de carbono, o AJR, né? Todas as equipes adotaram isso. Então, a gente está entre as quatro categorias do mundo que usa isso. E tem mais um detalhe. Tem o DRS, que é a asa móvel, né? Que tem duas categorias do mundo que usa. E aí nós usamos também.
Bom, então é uma tecnologia... Fórmula 1 e a Endurance.
Exatamente. Tem o GTM também.
Ah,
por isso
bom.
Que eu falei do... Então é uma inovação, é um negócio, é uma tecnologia, um desenvolvimento de produto que grande, envolve muito a equipe, envolve muito, não só a parte do piloto, claro que tem o envolvimento do piloto, mas tem muito mais o trabalho nas oficinas, com a equipe de paradas, estratégias, enfim. Então envolve todo um todo e ainda tudo com custo que é muito comparado a Stock Car, não dá para comparar.
Sim.
Então, ou seja, é um custo-benefício disparado, o melhor do Brasil.
Vou fazer uma pergunta polêmica agora, porque se eu não me engano, a Endurance não corre neste ano com as 12 horas de Tarumã, né? Não vai correr. Isso é bom, é ruim, porque dava uma visibilidade legal. É uma corrida de muita visibilidade, né? Bastante interessante. Mas, por um lado, tinha visibilidade. Por outro, os carros, né? Os protótipos andavam com carros bem mais lentos. Isso é bom, isso é ruim? Como é que tu avalia isso?
Nós vamos ter uma prova dia 22 de dezembro, né? Então, o campeonato fica inviável, né? Uhum. Fazer uma prova de 12 horas antes... E é muito longa, então para fazer toda a revisão do carro, enfim, seria inviável, né? E por outro lado, eu acho que essa questão agora do movimento dos carros que estão fazendo o campeonato vai ser legal, vai ter bastante carro nas 12 horas, né?
Sim.
Então, no fim, eu acho que... Isso aí, vamos ver, né? Tudo o tempo dirá o que é legal ou não, mas de qualquer forma, para nós, com o campeonato do jeito que é, não é uma situação viável.
Já ganhou 12 horas, né? Já,
sim.
Eu lembro quando foi, porque eu acho que eu estava lá. Alguma delas eu tava, com certeza.
A última. Ai,
teve uma que eu dormi lá, inclusive dormi, viu, Chico? Lamentavelmente.
Conseguiu dormir na.
Dormi, mas o que aconteceu, eu dormi no, na nossa cabine de imprensa e de repente, por volta das 5h30 da manhã, estourou o motor de um Fusca na reta principal de Tarumã e eu acordei com o barulho, realmente foi.
Que bom que estourou o motor, senão eu tava dormindo até agora lá.
Não ia, porque tava muito bacana, foi uma coisa muito legal, mas é que a gente trabalhou durante o dia. Sim, também, sim. E aí depois de noite seguiu, né? Eu não sei, os pilotos dormem ou não dormem? Né?
Eu não. Agora tem piloto que dorme.
É, dá uma cochiladinha. Ah. Tem cara que aproveita aqueles meia hora ali, às vezes, entre troca de equipe, vai, corre com mais de um carro, né? Também tem gente que faz isso, né? Essas loucuras, participa de
Eu já vi cidadão tirar equipamento do próprio carro, carro particular, pra colocar no carro de corrida. Depois tem que explicar em casa, né, o que faz. Mas tudo bem, isso aí acontece.
Você já tá nesse nível aí, é porque já sabe, não precisa explicar muita coisa. Aí o pessoal já sabe, é tudo, tudo dominado.
É isso aí, né, Chico?
Isso aí. Agradecemos muito, Juliano. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela presença. Conseguiu explicar bastante coisa, né, sobre sua casa, sobre endurance. Não é sempre que a gente tem um cara com tanta história no automobilismo brasileiro quanto o gaúcho Juliano Moura. Então, fica à disposição, né? A gente sabe que quando quiser participar aqui, o podcast está aberto.
Muito bem. Obrigado, Juliano. Obrigado também aos nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui, Chico. Valeu.
Valeu. Semana que vem a gente volta para falar de GP da Alemanha.
É verdade. Hockenheim, esperamos ter uma boa corrida. Ficamos por aqui. Tchau.
Gaúcha ZH nas pistas. Com Eduardo Paganella e Francisco Lúcio.